Tendencial consumo de energia elétrica, de água potável e também com os atos de vandalismo, as perdas comerciais e técnicas, assim como a falta de racionalização. O Ministério da Energia e Água está a desenvolver um projeto de educação energética denominado Vida, Energia e Eu. O objetivo é educar a população para o uso correto e racional da energia elétrica e água em Angola. O projeto, lançado oficialmente em agosto deste ano, dá às crianças e aos jovens uma atenção especial, embora seja extenso a todas as faixas etárias dos habitantes do país. O ministro da Energia e Águas admite que a procura da energia elétrica em toda Angola é maior que a oferta e, nesta perspectiva, o setor ainda é apadrinhado pela falta de capacidade de resposta à demanda. João Batista Borges pensa que o uso racional da energia contribui para que a mesma possa existir com uma maior disponibilidade e beneficie maior número de munícipes. Daí que julga que a escola seja o meio mais adequado para a educação dos cidadãos ao uso racional.
A energia elétrica tem que ser bem utilizada. O seu uso racional contribui, sem dúvida, para que ela possa existir com maior disponibilidade e possa atender às necessidades da população. Necessidades essas são mais crescentes, ou cada vez mais crescentes. Portanto, sem dúvida que é nas escolas, começando com as crianças, com os jovens, que nós conseguimos incutir hábitos, bons hábitos de consumo, hábitos de utilização racional deste bem que é tão importante para a nossa vida, mas que é cada vez mais escasso, não é? De forma que esta iniciativa, este programa e este trabalho conjunto com o Ministério da Educação vai ser, sem dúvida, muito importante para incutirmos, digamos, essa nova mentalidade, esse espírito na juventude e também nos adultos por via da transmissão dessa comunicação.
A campanha de educação energética envolve também as vertentes pedagógica e comunicativa, pelo que está a ser desenvolvida em parceria com os Ministérios da Educação e da Comunicação Social. Segundo a coordenadora do projeto Vida, Energia e Eu, Neuza Cumbi, a vertente pedagógica prevê a concepção de material didático, a promoção de eventos educativos, palestras e debates sobre os diferentes tipos de energia elétrica, bem como o seu consumo económico. O maior desiderato é munir os cidadãos de informações ligadas ao setor da energia para provocar nas comunidades a redução do uso exponencial e irracional da água e da energia. O projeto é o complemento de um conjunto de ações de investimento levadas a cabo pelo governo angolano para melhorar o fornecimento de energia elétrica e água em toda a extensão do território angolano. Neuza Cumbe reconhece que a curva da procura é inferior à capacidade de oferta, pelo que afirmou que o investimento e, consequentemente, o aumento da capacidade obriga à utilização mais racional.
Como disse, o projeto de educação energética está subdividido em duas vertentes, a vertente pedagógica e a vertente comunicativa. Para a vertente pedagógica, nós temos estabelecido um conjunto de ações, dentre elas concursos, de jogos, palestras, seminários, e bem como elaboração de livros para professores e livros para estudantes, mas para o ensino extracurricular, ou seja, nós vamos propor estes livros, mas com banda desenhada, com as crianças saberem o que é energia, qual é o tipo de energia que existe, todo tipo de material didático para as crianças, desde as crianças, da idade de terra até o pré-universitário. Estamos a falar do ensino primário até o ensino pré-universitário. Para questões ou vertente comunicacional, nós temos estabelecido um conjunto de ações, dentre elas spots publicitários, como palestras também, seminários, debates interativos, para que os órgãos de comunicação central estejam presentes neste debate e possam, de facto, depois disseminar a mensagem ou difundir toda a mensagem que vai ser, de facto, debatida neste mesmo encontro. Tem ainda desenhado ou idealizado um conjunto de ações, estamos a falar de ações interativas, para atendimento para a área do comunicacional, como a imprensa escrita, com determinadas ações, materiais como anúncios publicitários. Vamos também fazer isso já dentro da estratégia de marketing, né? Nós vamos fazer determinados anúncios de imprensa, como outdoors nas ruas, vários tipos de mensagem para elucidar as crianças. Até mesmo nos autocarros também, nós vamos colocar determinadas mensagens para o uso racional, sempre voltados ao uso racional de energia elétrica.
Ou seja, o uso racional de energia elétrica é o grande objetivo deste este programa.
Exatamente, porque achamos que com o aumento da capacidade, a curva da procura de energia elétrica ainda se distancia da curva da procura da oferta. Daí que as incessantes e intensivas ações do investimento, né, que o governo tem investido para este setor, estamos a falar dos segmentos da indústria energética, da produção, ao transporte e à distribuição. Daí então este programa vem apenas para complementar este conjunto de ações que o governo tem investido. Ou seja, à medida que o governo vai investindo mais na potência ou na capacidade, nós também vamos envolver, ou seja, implantar o costume ou o uso racional para que haja de facto um aumento na economia no país e redução do uso exponencial de energia elétrica. Ou seja, as ações ou os atos de vandalismo, acabamos com este princípio, acabamos também com a má utilização de energia elétrica, o cidadão a deixar a lâmpada acesa quando não estiver em casa, deixar os equipamentos elétricos ligados quando não estiver em casa. Todo esse conjunto de ações nós vamos introduzir no conceito estudantil para que essas crianças levem a mensagem para a família e da família para as comunidades, das comunidades para as instituições empresariais, bem como as instituições governamentais.
Uma das grandes preocupações é a ausência do envolvimento do Ministério do Ambiente. Porquê? Porque não está envolvido no Ministério do Ambiente.
Não, dentro do que foi projetado, ou seja, o programa prevê a introdução do Ministério do Ambiente. Mas pronto, como um conjunto de ações que foram idealizadas para a área energética e porque o setor energético grita muito para a poupança do uso racional, para os bons hábitos do consumo de energia elétrica, daí começamos com a energia, mas para atender depois os outros setores.
O Ministério da Energia e Águas tem como meta, até 2017, maximizar a capacidade de produção e estender as redes de transportes de energia elétrica em toda Angola adentro. João Batista Borges acredita na extensão das redes por formas a ter no país uma rede elétrica nacional, bem como explorar de forma flexível os recursos energéticos disponíveis em Angola. Atualmente, apenas 33% da população do país beneficia do fornecimento de energia elétrica, um quadro, segundo se diz, ainda preocupante. Porém, o Ministério da Energia e Águas assegura que até 2025 a meta é alcançar 60% da população angolana, com maior incidência os habitantes das zonas rurais, por formas a garantir melhor qualidade de vida.
As metas do setor até 2017 são aquelas que constam naturalmente do programa do Executivo. Ou seja, no que tem a ver com a produção de energia elétrica, o grande objetivo é quintuplicar a capacidade de produção, como temos referido, bem como estender, digamos, as redes de transporte de formas a que possamos ter uma rede elétrica nacional e dessa forma explorarmos de forma mais flexível os recursos energéticos que vão sendo, digamos, gerados por via dos investimentos. Outra grande meta também é reabilitar e expandir a rede de distribuição nos grandes centros populacionais, onde desde logo pontifica Luanda, bem como as restantes capitais de província. Até 2025, e seguindo, digamos, as premissas do Plano de Segurança Energética, a grande meta será multiplicarmos por 9 a capacidade instalada. Isto para que, nessa altura ou até essa altura, 60% da população de Angola, principalmente a população das áreas rurais, tenha acesso à energia elétrica, sendo que hoje apenas cerca de 33% beneficia. Ou seja, o grande objetivo vai ser até 2025 duplicar esse nível de acesso e dessa forma ir proporcionando melhor qualidade de vida à população. A capacidade atual é de cerca de 2 mil megawatts.
João Batista Borges pensa que seja importante, na ótica da racionalização e da autossustentabilidade do setor, que os preços da energia e da água se reflitam nos custos. Por isso, defendeu a redução da subvenção por parte do Estado. A melhoria da disponibilidade de energia por via da poupança vai passar pela instalação de contadores nas residências. O Ministério da Energia e Águas pretende, até 2017, instalar 900 mil contadores pré-pagos em todo o país. João Batista Borges garantiu que estes mecanismos visam contribuir para a melhoria gradual da qualidade do serviço e também do aumento do progresso de acesso da população à energia elétrica. Daí, segundo o governante, que se justifica o lançamento da campanha de educação energética, que terá a duração de 3 anos e meio.
Sim, sem dúvida. Há que fazer com que o preço da energia elétrica e da água reflita cada vez mais os custos. É importante na ótica da racionalização, porquê? Porque, sem dúvida, que o que não nos custa, não valorizamos, isso é mesmo assim. E também é importante na ótica da autossustentabilidade do setor. Porquê? Porque todos nós queremos um bom serviço e para termos um bom serviço é preciso termos empresas fortes. Para que essas empresas tenham, de facto, essa capacidade, precisam de receitas. Daí que, nessas duas óticas, é importantíssimo, de facto, que as subvenções sejam reduzidas, sem deixar que elas sejam eliminadas, porque os mais pobres, as famílias mais carenciadas, essas terão que continuar a ser subvencionadas. Também é outro aspecto que tenha muito a ver com essa melhoria da disponibilidade de energia por via da poupança. O que eu lhe posso dizer é que até 2017 nós prevemos instalar cerca de 900 mil contadores pré-pagos em todo o país. Em todo o país. O que vai, sem dúvida, fazer com que os consumos também sejam racionalizados e que haja mais poupanças. Portanto, quer a instalação de contadores, quer, digamos, a atualização dos preços de eletricidade, quer os investimentos que estão a ser feitos e a transformação no setor que está a ocorrer, vão contribuir para essa melhoria gradual daquilo que é a qualidade de serviço e também do aumento progressivo da população à eletricidade, que é, no fundo, o nosso grande objetivo. Não, nós vamos tratar necessariamente da água. Quer energia, quer água são dois bens essenciais e, digamos, os problemas que vemos passarem-se na energia também acontecem na água. Todos os dias vemos zonas onde a água com as torneiras abertas, enfim, a falta de cuidado que há muitas vezes com a forma como se consome a água é a mesma que se verifica na energia. Logo, a campanha abrange, digamos, estes dois subsetores.
O projeto conta com a participação de distintos especialistas nacionais e estrangeiros e tem a mão parceira da empresa brasileira Odebrecht.
Não, mas foi de facto, admitimos, foi uma falha. Nós, a posterior, vamos refazer isso, porque de facto temos que contar com a sociedade civil, com as igrejas e outros organismos para nos ajudar a disseminar a mensagem.
Qual será o contributo da Odebrecht neste projeto?
Bom, a Odebrecht entra como parceira do projeto. Aliás, como é de vosso conhecimento, a Odebrecht é uma das empresas primeiras no mercado da construção na área hidrelétrica. Tem dado um grande contributo para o setor de energia e águas, daí que achou pertinente, então, também participar neste programa para nos ajudar. E, aliás, as ações que têm feito a nível do país para ajudar a disseminar ou veicular a mensagem.
Em termos monetários, em quanto é que está avaliado este projeto?
Bom, nós ainda não temos idealizado quanto custa. Estamos agora a lançar. Amanhã vamos fazer a formação da capacitação do grupo. E à medida que vamos capacitando ou preparando o grupo, nós vamos depois idealizar, desenhar as estratégias toda a nível da área onde foi identificada para trabalhar.
Presente há mais de 20 anos em Angola, esta empresa tem a mão em vários programas de construção de infraestruturas hidroelétricas que se erguem um pouco por todo o país. Por isso, não foi colocada à margem quando se pensou na concepção do projeto, que tem como lema Vida, Energia e Eu.
Energética. Estimados presentes, os hábitos de eficiência energética e segurança energética podem ser aplicados em casa, na rua, nos locais de trabalho, nas indústrias, enfim. Eles devem conviver com o dia a dia de cada cidadão. Hoje em dia, tudo que se faz na sociedade precisa da intervenção da energia elétrica. Daí a necessidade do seu uso ser eficiente. A nossa sociedade está a mudar. E programas como este, em lançamento pelo MINEA, servem de base para o crescimento sustentável, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista socioambiental. Nós, do grupo de trabalho Vida, Energia e Eu, pedimos licença a cada uma das residências dos angolanos para abraçar todo aquele que deixar as lâmpadas apagadas durante o dia, trocar as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e, enfim, uma série de demandas para abraçar a eficiência energética. seremos pacientes e acreditamos que nossa ação conduzirá a comunidade a seguir os caminhos lógicos do consumo eficiente e seguro da energia elétrica. Olhemos para a nossa realidade. Quantas residências neste momento têm as lâmpadas acesas, desperdiçando energia? Quantos acidentes se registram pela negligência e descumprimento das regras estabelecidas para controlar os riscos de eletricidade?
O grupo técnico para a execução das várias facetas do projeto envolve, além de especialistas cubanos, distintos técnicos angolanos de instituições como a INE, Empresa Nacional de Energia, a IDEL, Empresa de Distribuição de Energia Elétrica de Luanda, o projeto GAMEC e a IPAL, que vão capacitar outros integrantes do grupo.
Não é que seja maus hábitos, mas acho que as pessoas podemos, acho que fazer melhor. Eu acho que a população pode, de alguma forma, usar melhor ou racionalizando o uso da energia elétrica.
A grande questão que se coloca na racionalização da energia elétrica é, sobretudo, pelo facto de não haver ainda capacidade de resposta. A procura é maior que a oferta. Como é que se pode equacionar isso com este projeto?
Bom, nós vamos, né, por isso é que começamos com uma área piloto. Vamos fazer determinados levantamentos, né, diagnósticos aos locais ou à área que nós identificamos, para que à medida que o governo vai implantando ou vai instaurando a capacidade, né, essas pessoas já vão se consciencializando e à medida que vão se consciencializando, aquilo vai se instaurando, se disseminando em toda a área ou todo o país.
O projeto, como sendo de âmbito nacional, como é que será a estratégia a usar para as zonas rurais onde há pessoas que nem sequer sabem ler?
Bom, nós também, como contamos, o programa conta com especialistas estrangeiros, conta com especialistas nacionais. Vamos integrar no grupo também pessoas que saibam, de facto, interagir com essas entidades, estamos a falar das zonas rurais, para a melhor compreensão dessas pessoas. Há um conjunto de ações que nós, dirigida a determinados públicos, quer dizer, nós não vamos só olhar para o público intelectual, nem para as pessoas que, de facto, têm a compreensão. Vamos olhar para todos, à medida que o programa vai caminhando, ele vai encontrando. Por isso é que nós vamos primeiro fazer o levantamento, depois do levantamento, identificar quem são essas pessoas, como é que elas usam a energia, que modos de usar a energia. Vamos fazer primeiro um levantamento diagnostical, ou seja, vamos fazer um diagnóstico no local, saber quem são essas pessoas e vamos utilizar vários instrumentos para isto. Nós sabemos que é muito mais difícil transformarmos, ou seja, os hábitos de mudanças para os adultos, né? Daí que nós começamos pelas crianças. Esperamos que as nossas crianças, a que nós vamos transmitir ou passar a mensagem, sejam elas que vão elucidar os seus pais em casa ou as mães em casa. Daí que acreditamos que a mentalidade vai, de facto, mudar nas pessoas. Porque as pessoas vão sentir mais, maior necessidade de obter energia. Para ter mais energia, precisam também apagar as suas lâmpadas para que o vizinho também tenha energia. E para isso, as pessoas vão se consciencializar de que é mesmo necessário apagar a luz ou usar a energia racionalmente.
Quanto tempo vai durar esse projeto?
Em princípio, o período do programa está calendarizado a 3 anos e meio. Mas nós, para a fase piloto, temos 6 meses.
Seis meses a contar da data da apresentação oficial?
Exatamente. Nós começamos já amanhã com uma preparação, ou seja, a capacitação do grupo gestor. Estamos a falar que o grupo ou o programa está constituído por vários elementos da empresa do setor energético. Estamos a falar do GAMEC, da ENE, da EDEL, bem como da EPAL. Também temos integrantes do Ministério da Educação no grupo, temos integrantes do Ministério do Governo Provincial, ainda não temos integrantes do Ministério da Comunicação Social, mas a posterior também vamos ter integrantes do Ministério do Ambiente. Não. Neste passo, nesse percurso, ou seja, nesse percurso, nós vamos capacitar essas pessoas para estas temáticas, já contando com especialistas que já chegaram, especialistas cubanos que vão nos ajudar a nos preparar, a preparar os docentes, a capacitar este grupo que depois vai formar outros grupos.
O projeto não contempla a participação e o contributo da sociedade civil, igrejas e organizações não governamentais ligadas ao setor. Neuza Cumbi, coordenadora desta campanha, admite a falha e por isso promete rever para que se introduzam estes segmentos da sociedade no programa. O projeto da educação energética Vida, Energia e Eu também engloba a componente teatral. Tem como objetivo educar a população por meio das artes cênicas.
Mas não estamos a fazer gás. Vamos tomar sopa aqui na cozinha.
Ah, melhor.
Vamos tomar sopa, papai.
Vamos tomar sopa.
Por exemplo, dentro desse programa que eu estava aqui a dizer ao
o teu marido e a tua
mãe.
Sim, sim. Nesse programa de desenvolvimento de educação e energia, também tem um programa, por exemplo, Vida e Energia e Eu. Sabe de forma eficaz como utilizar essa energia, esse meio precioso? Tanto o trabalho que é da distribuição, por exemplo, da barragem, com as substituições, de ali para a nossa casa. É um grande esforço que é feito, não é verdade? E não deve ser valorizado esse esforço.
De
que maneira?
Tem tanto que falar, também tem tempo.
Então, como dona de casa sabe que tem que fazer economia, por exemplo, vamos falar.
Ele acha que dona de casa é só assim,
os mais velhos não estão a aderir, então vamos pegar as crianças. Por isso é que a educação também entra nesse processo.
De Luanda para a Voz da América, o